Odonto Vita, referência em procedimentos dentários complexos, na Bento Gonçalves 299, ao lado do posto Ponteio do Centro. Agende sua hora pelo fone 3358-2073. Tua
Rádio. Temática do dia.
São 11 horas 10 minutos, temperatura 21 graus, sol em Lagoa Vermelha. Nesta manhã de quinta-feira, temperatura típica de primavera-verão. E na temática do dia hoje, vamos falar de um assunto muito importante voltado também para a área da saúde. Nós vamos conversar agora em nosso programa através da live no Facebook do Meet com o Dr. André Gonzalez Real, professor do curso de medicina da UPF com um mestrado em psiquiatria e Ciências do Comportamento, e também especialização em residência médica em psiquiatria e graduação em medicina. Vamos falar sobre o assunto do programa relacionado à saúde mental na gestação e período puerperal. Qual o impacto psicológico da maternidade sobre as mulheres? Porque, naturalmente, algumas sofrem transtornos nesse período. Vamos saber quais são os mais comuns, tratamentos, prevenção e como identificar se algo não está bem, se há algo errado. Até porque repercutiu a nível nacional e internacional o caso em Santa Catarina em que uma grávida perdeu seu bebê e acabou assassinando sua amiga, que também era gestante, para retirar o feto que assumiu como sendo seu filho. Fatos como esse podem ser explicados? Traumas podem gerar isso quando há a perda do bebê? Então, para nos responder todas essas questões, vamos conversar agora com o Dr. André Gonzalez Real, a quem nós queremos cumprimentar. Dr. André, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Muito bom dia, obrigado pelo convite, né? Então, um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto e que realmente é de extrema importância e que não vai ter impacto só na gestante, mas também num possível feto, na família, né? Então, é muito importante estar aqui falando sobre isso, né? Esse caso aí que tu estava comentando aí, Flávia, é um caso, uma tragédia, né? Uma situação muito grave, complicada, né? Não sei exatamente, assim, o que que essa pessoa que cometeu esse crime, assim, também estava sofrendo de algum outro transtorno mental, mas que o resultado, enfim, foi uma tragédia. Mas então está nos levando a falar então sobre saúde mental na gestante, que, na minha opinião, é um assunto ainda tabu na sociedade e que tem uma repercussão enorme assim, na mulher, né? A gente às vezes pensa, né, que a gestação às vezes é um período de proteção para a mulher, né, para a saúde mental, porque ela pode estar fazendo está realizando um desejo dela, né, uma autorrealização de feminilidade, de ser mãe, né, mas na realidade, né, para essas mulheres, realmente, conseguir esse objetivo é um fator de proteção para um transtorno mental. Mas, para a gente ter uma ideia, né, 50% das gestações no Brasil são não planejadas, né? E isso, associado a várias outras questões que acontecem na gravidez, coloca a mulher grávida num risco, numa vulnerabilidade para ter transtornos mentais, principalmente depressão, que é o transtorno mental mais comum, de forma geral, mas na gestação é também o transtorno mental mais comum.
Isso acontece com frequência, doutor André?
Sim. Se presume que uma a cada 10 mulheres gestantes vão ter depressão, né? Se essa mulher já tem um histórico de ter depressão antes, ela tem um risco ainda maior de ter depressão durante a gravidez, né? E aí me entra num assunto que eu acho que também é importante, assim, Flávio, que é muito comum, assim que a mulher sabe que está grávida, ela parar a medicação da depressão, né? Ou diminuir a dose. Isso também aumenta o risco dela de piorar da depressão E aí vira a ter um quadro mais grave, né? Porque a gravidez, como eu estava falando, ela vem com uma sobrecarga de emocional, né? De expectativas com a gestação, expectativas com o bebê, expectativas de como vai ser essa gravidez, preocupação com a saúde, mudanças corporais e mudanças hormonais também, que botam ela numa vulnerabilidade para essa depressão ou para piorar da ansiedade. Então, tudo isso acaba colaborando, né, para um evento ruim, assim, de começar a ficar deprimida.
Perfeitamente. E nesses estados de depressão, o risco maior é autoagressão, é com relação ao próprio bebê, ou nesse caso, como de Santa Catarina, até terceiros podem ter risco de comportamentos inesperados e agressivos, doutor André?
Eu acho que é importante tentar, primeiro, a gente poder separar o caso que aconteceu em Santa Catarina para o caso que aconteceu, para uma gestação de forma geral, né? Esse caso que aconteceu em Santa Catarina, ela perdeu o nenê, né? E aí, eu assisti no Fantástico a reportagem, mas não ficou claro para mim se ela realmente está passando por um episódio psicótico, né, em que ela não está conseguindo distinguir a realidade da fantasia, né? Então, é importante distinguir um do outro, né? Na gravidez, de forma geral, não existe um risco muito elevado para suicídio ou para autoagressão, tá? Seja contra ela mesma ou contra o bebê ou contra outras pessoas. Não existe um risco muito elevado. Inclusive, pode até ser um fator de proteção estar grávida, fator de proteção para o suicídio, né? Para depressão é uma vulnerabilidade estar grávida. Então, quais são os sintomas que vai ter, né, numa gravidez com depressão, né? São os mesmos sintomas que vão acontecer numa depressão comum, né? Então, tristeza, desânimo, ideias de culpa, baixa autoestima, alterações do sono e do apetite, mas vai vir uma preocupação também muito elevada em relação a como vai ser cuidar do bebê, como vai ser o parto, né? Então vem uma preocupação muito grande também em relação ao fato de estar grávida, né? E talvez essa seja uma característica um pouco diferente que tem nas depressões de pessoas que não estão grávidas, né? Mas o risco de autoagressão e autoagressão, uma agressão a si mesmo, ou agressão aos outros, ela não é muito elevada, né? E o suicídio também não é uma situação de maior risco, assim, ainda que possa ter risco, não é na gravidez que o risco é maior, né?
Perfeitamente. Doutor André, o senhor traz duas situações. Uma é uma pessoa depressiva que uma mulher engravidou. Outra é a situação de uma mulher estar grávida e vir a desenvolver a depressão durante a gravidez. São duas coisas bem diferentes, né?
Uhum. São coisas diferentes, né? Mas que também podem vindo, se trata da mesma forma, né? Da parte psiquiátrica, psicológica, a gente acaba podendo avaliar da mesma forma, né? Que é um transtorno depressivo e daqui a pouco a gestação, né, numa pessoa que já está deprimida, né, vir a estar grávida pode ser mais uma sobrecarga emocional para essa pessoa e vir até piorar esse quadro, assim, né? E é importante, né, Flávio, a gente poder orientar essas pessoas, porque o tratamento hoje, né, há muito tempo atrás, se sabe que se tinha ideia que o tratamento fazia muito mal para o bebê, não tinha necessidade, né? De forma geral, se tem uma minimização do que é ter um transtorno mental, né, que é frescura, que é falta de laço, em todas aquelas histórias que a gente já ouviu, que são mitos, né, mas que hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, seja de forma de medicação, seja através de terapia, para dar conta dessas demandas de depressão, né, tanto antes da gestação quanto durante a gestação, né? E algumas preocupações, assim, de ter maior risco para o bebê, maior risco para a mãe, isso, na verdade, pode ser um mito, né? Da medicação prejudicar tanto o bebê quanto a mãe.
Isso faz com que muitas pessoas, com esse medo, acabem deixando de fazer o tratamento durante a gravidez.
Isso, né? E aí, como eu tinha falado antes, né? Se presume que a cada 4 mulheres que estão em tratamento, né, e que param o tratamento, 3 vão voltar a ter a depressão, né? Pode ser de forma grave, né? Como essa mulher já tem um histórico de depressão, quando a depressão volta, ela tende a ser pior.
Perfeitamente. O caso da gravidez por si só, que altera toda a estrutura hormonal da mulher, é um fator que predispõe ou amplifica a depressão, doutor André?
Sim. Durante a gravidez, quanto durante o pós-parto, né? São duas situações de vulnerabilidade da mãe, né? Mas é claro, não é só o hormônio, não é essa questão hormonal. A questão hormonal é mais uma coisa, né? É toda a sobrecarga emocional que tem durante uma gravidez, né? É a mudança que vai ter na vida da mãe, é um novo ser que ela vai ter que se responsabilizar, é a mudança na estrutura da família, é a mudança no corpo da mãe. Então, tem todas essas alterações em cima das alterações hormonais, né? Então, é realmente uma situação de vulnerabilidade.
Além da depressão, que outros transtornos podem aparecer ou vêm aparecendo durante a gravidez, doutor André?
Olha, quando uma mãe, né, que já tem um transtorno, quando uma pessoa que já vem com algum transtorno psiquiátrico e engravida, né, ela vai ter uma chance de piorar qualquer um desses transtornos, seja transtorno de ansiedade, por exemplo, síndrome do pânico, seja esquizofrenia, seja transtorno bipolar. Então, é um risco, né, muito maior quando a pessoa engravida desses transtornos piorarem, e o risco também da mãe parar a medicação, como eu tinha dito, né? Mas os transtornos mais comuns de se desenvolverem numa gravidez vão ser a depressão, né, e transtornos de ansiedade de forma geral. Esses vão ser os mais comuns.
Perfeitamente. A gente sabe que o Brasil é um país ansioso. Se tem uma estatística que de cada 4 brasileiros, um sofre algum transtorno de ansiedade, doutor André. Nesse aspecto, é possível nós falarmos em prevenção desses transtornos?
A maior prevenção vai ser, primeiro, tentar planejar uma gravidez, né, para que ela seja desejada, né, e que não seja mais um fator de estresse uma gravidez não planejada, e ter um apoio familiar, principalmente do parceiro, né, o parceiro se envolver com a questão de estar grávida, o parceiro participar da gravidez, participar das consultas de pré-natal, participar, ter um envolvimento emocional, não só financeiro, né, com essa gravidez. Esse é o principal fator de proteção, né, para transtornos mentais na gravidez. Esse vai ser o principal, o apoio familiar, mas o principal, o apoio do parceiro, né? Isso vai ser o principal fator de proteção.
Doutor André, também é comum, e nós temos observado, um grande uso de substâncias durante todos os períodos da vida, principalmente na adolescência, onde se dá muitas vezes a gravidez indesejada, né? Até que ponto o uso de substâncias também pode contribuir para o aparecimento de transtornos como a depressão, a ansiedade, entre outros?
Tem uma questão importante, Flávio, que tu estava me falando, que quando a pessoa não trata, quando a grávida não trata a depressão, ela muitas vezes acaba recorrendo ao uso de substâncias, e isso tende a prejudicar mais ainda o bebê, né, a gestação, mas também tende a fazer piorar a depressão, né? Muitas das substâncias que são comuns de uso, assim, então bebida, álcool, cocaína, até o crack, né? Elas têm um efeito de piorar todos os transtornos psicológicos e mentais, né? A pessoa às vezes até sente um alívio na hora que está usando, mas depois vem muito pior, assim, o problema. Então, um fator de risco para voltar, para acabar usando substâncias, né, é estar grávida e não tratar, né? Então, não tratar a depressão.
Perfeitamente. Doutor André, hoje se fala também da depressão pós-parto, né? É algo que aparece com frequência, essa expressão. Como entender isso, né, dentro desse contexto que estamos abordando, e de que forma é feito esse tratamento?
Bom, tem algumas possibilidades quando a gente fala em depressão pós-parto. Uma é da gestante estar deprimida, né, já vendo uma depressão durante a gravidez e persiste com a depressão depois que ganha o nenê, né? E existe a possibilidade de uma depressão se desenvolver logo após o parto. A pessoa não teve depressão durante a gravidez e desenvolveu logo após o parto, né? Normalmente até aos 3 meses, a 6 meses após o parto. É relativamente comum, né? Chega a ser a 10 a 15% das gestantes que tiveram nenê, né, no pós-parto, mas também é uma situação aí um pouco mais complicada, né, porque além de ter a questão do que a mãe está sentindo, né, de estar deprimida e todo o sofrimento que uma depressão pode causar, ela ainda teria que cuidar e dar atenção para um nenê, né, que precisa da mãe, que precisa de um cuidado e precisa de uma atenção, de um carinho, né, não só para a amamentação, mas para os cuidados em geral. E quando a mãe está em depressão, né, esses cuidados acabam sendo reduzidos ou sendo até negligenciados, né? Então, aí que entra as maiores dificuldades. Se tem vários estudos, assim, que filhos de mãe com depressão, principalmente com a depressão não tratada, né, conforme o desenvolvimento da criança, ela tende a ter um desenvolvimento mais prejudicado, né, na linguagem, na cognição, então vai ter uma repercussão direta na mãe, na criança, né. E quais são os sintomas, né, Flávio? Então, né, o que a gente estava falando, os sintomas, então, de uma depressão comum, numa depressão pós-parto, mas vão incluir mais alguns outros. Por exemplo, a mãe fica com preocupação de fazer um mal para o filho, né? A mãe fica com às vezes até pensamentos de fazer mal para ele, né? Esses pensamentos são muito desconfortáveis. E há uma falta, assim, se tem vários estudos que mostram que a mãe deprimida, ela acaba não tendo aquele o contato visual que é tão importante para o bebê, e isso vai repercutir, como a gente estava falando, vai repercutir na saúde mental e na saúde física dessa criança no futuro, né? O pós-parto, né, já, como eu estava falando, assim, na gestação, o suicídio não é um risco tão aumentado, né, na gestação, mas no pós-parto esse risco pode ser um pouco maior, né? Se presume que até 20% das causas de morte no pós-parto na mulher são por suicídio, né? Então é uma taxa muito alta.
É muito elevado, né?
Uma das causas de morte muito mais importantes no pós-parto, né? Que é prevenível, né, se a pessoa faz um tratamento adequado.
Uma ouvinte aqui pergunta se ela, como mãe, teve depressão pós-parto depois de passar por esse episódio. Ela tem mais risco de voltar a ter depressão em outra época da vida?
Sim, sim. Quando a gente... Só por ter um episódio de depressão na vida, isso já nos coloca em risco para ter novos episódios de depressão na vida, né? Mas o período de pós-parto, Quando uma mulher tem uma depressão no período de pós-parto, ela tem maior risco de ter depressão no futuro, e inclusive dessa depressão ser uma depressão bipolar, né? Então é importante ela ter um acompanhamento, até uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo, de um profissional de saúde, para realmente diferenciar isso e poder orientar ela em relação às opções de tratamento e como manter o tratamento.
Doutor André, hoje se percebe muitos diagnósticos de depressão e alguns questionáveis em função de que alguns sintomas que não são plenamente identificados, ou a pessoa não está dormindo, por exemplo, não está conseguindo ter a mesma produção que ela tinha no trabalho, é tratado como depressão. E a medicalização da população vem crescendo bastante nesse sentido. Como é que o senhor avalia toda essa situação nesse contexto que nós estamos vivendo?
Com uma certa preocupação, né? Existe, por um lado, a parte, claro, da minha categoria médica, né, de às vezes querer medicalizar tudo, mas também existe uma parte da população ou do paciente, né, de querer resolver o seu problema da forma mais rápida possível, né? E eu sempre falo assim, olha, o remédio ele pode até ajudar no teu ânimo, na disposição, na ansiedade, mas não vai ajudar você a resolver um problema com a tua mãe, né? Não vai ajudar você a resolver como tu lida com a dificuldade no trabalho ou a organizar a tua questão no trabalho, né? Isso vai depender de poder entender o problema e poder mudar essas determinadas situações, né? Mas também é importante, né, Flávio, que algumas situações que às vezes muitas pessoas colocam como não sendo depressão, realmente são, né? Quando determinada situação acaba tendo um prejuízo muito importante na vida profissional da pessoa, né? Um problema de sono, então, né, que a gente pode pegar, um problema de sono, ou um desânimo, falta de energia, que isso repercute diretamente na vida profissional, na vida social, na vida pessoal dessa pessoa, essa pessoa tem uma maior chance, sim, de ter depressão ou de ter algum outro transtorno, né? Então, vai depender de quanto isso está impactando na vida da pessoa.
Perfeitamente. Doutor André, uma ouvinte pergunta aqui se a medicação para depressão ou para ansiedade gera dependência e a pessoa acaba não conseguindo mais tirar esse medicamento.
Isso é uma dúvida de muita gente, né? Muita gente, quando vai no consultório, pergunta isso e tem essa ideia. E, às vezes, essa ideia acaba levando a pessoa a parar a medicação sem orientação médica. Mas o que eu sempre falo, né? Porque, e a gente tem que conseguir diferenciar por que a gente diferencia tanto a depressão do remédio da pressão alta, por exemplo, né? Eu sempre dou o exemplo assim, olha, vamos pensar que você está com uma pressão alta, né? Que a tua pressão está 16 por 10. E aí você toma o remédio e o remédio normaliza, né? E aí o médico vai te orientar o seguinte, olha, fulano de tal, você pode fazer uma dieta, fazer atividade física, para tentar ver se isso também ajuda a regular a tua pressão ou o teu diabetes, né? E aí tu volta daqui a alguns meses e a gente vê como é que fica, né? O remédio vai normalizar a pressão, né? Quando passa esse tempo, a pessoa fez a dieta. Algumas pessoas voltam a ter a pressão normal, mesmo sem o remédio depois. Algumas pessoas vão precisar do remédio, mesmo assim, porque tem uma predisposição dela mesma para ter uma pressão alta. Então, o que eu explico, né? Não é que a pessoa depende do remédio. É que se a gente para o remédio e a gente não conseguiu mudar coisas da nossa vida que fazem a gente se estressar muito, né? Porque a depressão também pode ter um fator ambiental que faz piorar a depressão. Se a gente não consegue fazer essas mudanças, a maior chance vai ser de que a depressão continue sem o remédio, né? Se a gente consegue fazer essas mudanças, existe uma chance de conseguir ficar bem sem o remédio depois. Mas algumas pessoas têm uma predisposição para ter depressão e vão precisar do remédio, né? Isso é uma predisposição do corpo dela, né?
Perfeitamente. Talvez, certo. Talvez o doutor André só ajude a responder a pergunta aqui, né? Com relação às crianças. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. A minha filha tem depressão desde criança. Há 2 anos atrás ela ficou grávida e a depressão voltou. Fez tratamento, mas mesmo assim teve que ser internada após o nascimento da criança. Agora ela está grávida de novo. Essa depressão, né? Como se explica? E ela pode voltar? Outra questão, como perceber se a criança está depressiva, doutor André?
Primeiro, assim, a depressão, sempre quando está na gestação, é um momento de risco, né? Pode voltar como pode não voltar, mas é um momento de maior risco, né? E aí, por isso que é importante ela estar em acompanhamento, talvez, já que ela tem esse histórico de depressão de muitos anos e de ter uma depressão importante, que precisou, inclusive, de internação. Então, é um indicativo que ela precisa fazer um acompanhamento, né? Não sei se ela está com medicação ou não, mas que ela vai precisar fazer um acompanhamento mais de perto para poder atacar o problema se ele aparecer, né? Em relação à depressão na infância, a criança ela tem um funcionamento um pouco diferente do adulto, né? Ela não consegue nem sempre entender o que ela sente, né? Ela não consegue identificar o que ela sente e às vezes nem sempre pedir ajuda, né? Então, como é que vai aparecer a depressão na criança, assim? Ela vai, às vezes, não ter vontade de brincar, vai querer se isolar, ou às vezes ficar muito irritada, né? Então, normalmente, surge assim. E é muito comum, Flávio, falar, né? É importante eu falar que na depressão na infância, ela também tem uma relação muito direta a como a família tá, né? Se a família não tá legal, isso coloca a criança numa situação mais vulnerável a desenvolver a depressão.
Doutor André, uma outra questão do ouvinte. Pessoa que quer ficar sempre sozinha, não quer se isolar, pode ser um sintoma de depressão?
É um sintoma, mas isso só isso não é depressão, né? Para a gente falar que é depressão, né? E aí para não correr o risco, né, Flávio, do que tu estava falando, de falar que tudo é depressão, ela tem que ter mais sintomas, né? Então, desânimo ou perda de prazer, tristeza ou perda de prazer com as coisas, desânimo, falta de energia, a alteração do apetite e do sono, ideias de morte, de suicídio, ideias de culpa, baixa autoestima. Isso, juntando num pacote, é depressão. Um sozinho de cada, não é.
Perfeitamente. Uma outra questão, essa ouvinte disse que teve um parto muito difícil e após ter esse filho, pensou em não querer ter mais filho, né? Hoje, 6 anos depois, ainda tem dificuldades em olhar no olho do filho. O que ela pode fazer? O que pode ajudá-la, doutor André?
Isso é uma coisa relativamente comum, né? De sofrer um certo trauma depois do parto, né? E isso repercutir no cuidado no sentimentos em relação ao filho. O que ela pode fazer? Procurar ajuda, né? Talvez procurar atendimento para psicoterapia, para entender isso, né? Ou até mesmo, se for um caso de depressão, procurar um atendimento médico também. O importante, né, Flávio, é a gente poder olhar para esse sentimento, identificar ele, se autorizar a sentir ele, para poder ver o que está acontecendo.
Perfeitamente. Doutor André, nosso tempo, infelizmente, já está finalizando. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade de atender o nosso convite, de estar aqui nos trazendo algumas informações e esclarecimentos. E alguma dica, orientação que o senhor gostaria de deixar para encerrarmos a entrevista?
Sim. Eu só queria fazer um complemento, né? Porque muita gente acha que a depressão, por si só, não faz mal nenhum para a gestação, né? A depressão, na realidade, aumenta o risco de parto prematuro e de ter que fazer cesárea de urgência, né? Aumenta o risco da criança ter que ficar internada e a criança nascer não tão bem, né? A depressão não tratada. A depressão tratada, esse risco não aumenta muito, não aumenta o risco para o bebê. As medicações que hoje a gente tem são seguras, né? Então, a principal informação que eu quero passar hoje é que procurar ajuda se tu tá notando que tu não tá legal, que tu tá, se tu tá grávida, né? Procura ajuda, procura atendimento, conversa com alguém para ver se isso necessita de tratamento ou acompanhamento, né? E a dica principal é procurar atendimento e não necessariamente atendimento, mas procurar um suporte da família também, porque isso vai tender a ser um fator protetivo. Por final, quero agradecer de novo o convite, né? Vou estar à disposição da rádio, muito legal esse espaço para conversa, e só tenho a agradecer.
Nós que agradecemos, doutor André, bom trabalho aí, voltaremos a falar com certeza. Tudo de bom.
Um abraço.
Então está aí o doutor André Gonzalez Real, né, que foi o nosso convidado de hoje, nos trazendo todas essas informações sobre a saúde mental na gestação e período puerperal, né? Doutor André, que é professor do curso de medicina da UPF, está com mestrado em psiquiatria e ciências do comportamento e especialização em residência médica em psiquiatria, graduação em medicina, que esteve também na nossa live aqui do Facebook. Vamos ao nosso bloco comercial, voltamos logo a seguir com a sequência do programa Temática nesta manhã de quinta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mercado Santo Expedito anuncia suas ofertas para hoje. Ervilha Fujini sachê 2,39, pepino Fachin 4,99, chimia Miriam 7,95 kg, massa macarrão e parafuso Isabela 2,49. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite!